Olá para você que tá me ouvindo, eu sou Gambit Cavalcante e tá começando mais um episódio do podcast Bichas Nerds. Bom, eu não sei há quanto tempo você me conhece ou me acompanha, mas é muito provável que se você já tiver familiarizado comigo, você sabe que eu sou uma pessoa bem atrasada. Eu sou o cara dos atrasos, tudo chega em mim depois, eu sempre fico sabendo das coisas com um delay enorme, eu não sei por que isso acontece, mas é muito provável que talvez você tenha uma sensação parecida com essa. Seja lá como for, só agora, em fevereiro, acho que no finalzinho de fevereiro, foi que eu fui descobrir, fui começar a assistir a série Companheiros de Viagem. Sabe-se lá por que eu demorei tanto para começar essa série, mas olha, eu me arrependo muito de não ter começado a assistir essa série antes. Se você é como eu e também não sabe do que eu tô falando, eu vou te dar uma pequena luz. Companheiros de Viagem é um seriado que tá ali no streaming do Paramount Plus e ele estreou no finalzinho de outubro do ano passado, dia 29, com episódios semanais, foram 8 episódios e ele terminou ali no finalzinho de dezembro, eu acho, 17 de dezembro. É por aí. E a série conta a história de um casal de rapazes que viveu ali nos anos 50, né? A série é ambientada nos anos 50. A questão da série é que, apesar dela ser fictícia, ela fala sobre muitos acontecimentos que são reais, né? Coisas que aconteceram ali na metade da década de 50, depois num trecho da década de 70, e paralelo ao que vai acontecendo no passado, né, no tempo futuro, a história se passa nos anos 80 e fala sobre as questões da AIDS, né, enfim. O cerne da série, eu acho, é que ela tem um retrato fiel de como as pessoas homossexuais foram tratadas durante muito tempo pelo governo americano. E aqui, falando sobre memória, eu acho que cabe dizer logo para vocês uma coisa, antes que eu me esqueça, que é aqui. Se você apoia esse podcast, lá vai eu fazer propaganda assim. Esse sou eu mendigando aí a atenção financeira de vocês. Mas a questão é a seguinte, o Padrim vai fechar. Eu recebi um e-mail essa semana do site do Padrim avisando que ele vai sair do ar, né? E que se a gente quisesse migrar os nossos projetos para outro lugar, era melhor fazer isso logo, porque ele só vai funcionar até o finalzinho de abril. Então, o que é que eu fiz? Eu pensei em abrir um Apoia-se, que é um dos sites mais conhecidos, né, de apoio para criadores aqui no Brasil. Mas aí, antes mesmo que eu pudesse fazer o perfil, eu recebi um e-mail do próprio Apoia-se, avisando que eles entraram em parceria com o Padrim e que as contas que quisessem migrar do Padrim pro Apoia-se, era só avisar para eles que eles fariam essa migração automática, né? Você não precisava fazer o cadastro do zero. Mas também só ia se quisesse, porque afinal de contas ninguém é obrigado a nada. Obviamente eu quis, né? Respondi o e-mail do Apoia-se, já fiz o meu cadastro lá, já migrei as informações do Padrim pro Apoia-se, mas eu não sei ainda se a página tá funcionando, porque tem um tempinho pro Apoia-se aderir os projetos que são lá do Padrim. Então, até o lançamento desse podcast, eu não sei ainda se eu estou lá no Apoia-se, mas no decorrer da semana é provável que a conta do Bichas Nerds já esteja cadastrada lá no Apoia-se. Então, se você quiser manter esse podcast vivo, né, alimentar aí a produção de conteúdo deste homem gay quarentão que vos fala aqui, e aí, tipo, melhorar a nossa qualidade de pesquisa, melhorar o nosso áudio, muito provavelmente trazer convidados, né, gente que tenha coisas mais interessantes para dizer a respeito dos assuntos que eu trago aqui, do que essa minha opinião de bosta, que eu fico aqui tagarelando para vocês a cada final de semana. Vocês podem procurar a gente no Apoia-se para ver se a gente já apareceu lá, mas se a gente não tiver aparecido ainda no Apoia-se, vocês ainda podem me ajudar financeiramente mandando um Pix. A chave do Pix é o e-mail do Bichas Nerds, que é bichasnerd, sem o último S, né? Bichas no plural e nerd no singular. bichasnerd@gmail.com. E sim, esse sou eu mendigando qualquer real de vocês, qualquer quantia que vocês puderem mandar para mim, fazer esse Pix, já ajuda aqui na produção de conteúdo, já me mantém firme e forte pro projeto do Bichas Nerds não morrer de novo, né? Como aconteceu ali 3 anos atrás. E eu quero muito que esse projeto continue. Eu tenho muito prazer em fazer esse podcast, em ter essa conversa com vocês toda semana e principalmente o retorno que vocês me dão. Então, eu vou agradecer mais uma vez a esse retorno que vocês têm me dado nessas 3 semanas. Essa é a 4ª semana de podcast. Por favor, indiquem um podcast para os amigos de vocês, para as pessoas que gostam de ver podcast e para as que não gostam também. Coloque ali no rádio do carro quando você estiver... Falar rádio é muito cringe, né? Uma coisa... É bem revelador de idade. Enfim, coloquem ali, e quando vocês estiverem andando de carro, quando vocês estiverem na academia, contem para os amigos de vocês, compartilhem os meus vídeos do TikTok, né, ou as coisas que eu falo lá no X, o antigo Twitter. Vocês podem me seguir tanto no Instagram, como no X, como no TikTok. No Instagram e no X eu tô como Gambit Cavalcante, ou como Bichas Nerds mesmo, e no TikTok só como Gambit Cavalcante, porque também não vou fazer duas contas para ficar alimentando 6 contas com as mesmas coisas. Então, né, me sigam lá. Deixa eu voltar a falar com vocês sobre Companheiros de Viagem. Eu vi essa série a passos de formiga e sem vontade. Não, sem vontade é exagero. É só para reforçar a letra da música aqui, do nosso querido Lulu Santos. Mas como eu vi com o meu marido, né, Alexandre trabalha muito mais do que eu, a gente vê, as séries que eu vejo com o Alexandre eu não consigo maratonar. Eu vejo sempre um episódio por dia, às vezes meio episódio por dia, porque séries que tem episódios de 1 hora, a gente não consegue assistir 1 hora inteira, porque Alexandre dorme no meio do caminho. Ele acorda muito cedo, né, para poder sair pro trabalho. Então, eu vi bem devagar com ele, né, 2 episódios por semana, às vezes 3, e assim por diante, e a gente ficou positivamente impressionado com essa série. Não só pelo romance em si, porque obviamente, como somos homens gays, e se você tá me ouvindo aqui e você não é uma pessoa LGBT, ou simplesmente não é um homem gay, talvez você tenha um pouco de receio, talvez você não se agrade tanto da série, não role essa identificação como rolou com a gente, né? Seria hipocrisia minha dizer que a gente não curtiu a série por ela ter cenas que são mais picantes. Obviamente não é nada assim, não tem tipo no frontal, não é um filme pornô, tá? É um pornô estilo Emanuele, ali, pra quem viveu os anos 90 assistindo Band Altas Horas da Noite, vai saber do que eu tô falando. Mas tem cenas de sexo explícito, né? Tem casais de rapazes transando, o que traz um contexto pra série interessante, porque fala não só de pornografia em si, né? Não. Eu acho que é o que menos fala na série, na verdade, é de pornografia. Mas é muito mais pra mostrar uma certa relação de poder que existe entre os personagens, né? Como é que eu coloco isso, né? Porque eu acho que patamar não é bem a questão, porque eles não estão bem um acima do outro, mas acho que explicita para quem está assistindo quem é a pessoa dominante da relação. Talvez, eu não sei se equivocadamente, se propositalmente, né? A série coloque o homem que tem a posição de ativo durante o sexo como a pessoa dominante da relação, mas isso não quer dizer que isso reflita a realidade dos fatos, né? É bom deixar isso bem claro aqui, que nem sempre, ou talvez quase nunca, ou não sei qual é a proporção que isso acontece, não tenho como dizer, mas o que é importante ressaltar é que as nossas escolhas sexuais, né, a nossa posição sexual, elas não refletem na realidade quem é a pessoa dominante na relação, até porque nem sempre em relações sexuais existe alguém que é dominante, e nem nas relações interpessoais também não necessariamente existe alguém que é dominante. Mas nessa série isso acontece, e ela é muito importante porque nas relações sexuais dos personagens tem alguém que está sempre mandando, controlando, ditando as regras ou falando como é que vai ser o jogo, né? Como é que funciona a dinâmica. E essa dinâmica sexual deles, ela escapa para a relação social deles, né? Para a relação afetiva deles. E isso é muito interessante de ver na série, né? De você perceber quem é a pessoa que tá ali, que tem a dominância da relação, quem é a pessoa que dita as regras, não só no âmbito sexual, mas em todo o contexto. Muito embora tudo isso que eu tô falando aqui seja interessante pra gente que tá vendo, principalmente pra gente que é... Nós que somos homens gays, né? E que a gente vê ali o reflexo das nossas relações. O que me pegou de verdade na série, porque eu nem gosto muito dessa coisa do romance Água com Açúcar. Eu não sou muito desses filmes de amorzinho, não. Eu acho ok. Acho até que a gente tem um déficit disso, né? Nós, enquanto pessoas homossexuais, a gente precisa muito desses filmes estilo Sessão da Tarde, né? Que a gente passou a vida inteira. A gente cresceu vendo esses filmes Sessão da Tarde, que é a menina que conhece o cara que muda a vida dela, né? A moça que todo mundo acha feia na escola. E aí o cara tira os óculos dela e ela fica linda. Essas relações de felizes para sempre, né? A gente tem um déficit disso com relação... dessa representatividade com relação à nossa sexualidade. Mas, embora eu ache que esses filmes sejam necessários também, né? Que a gente também precisa desses escapes, não é o caso dessa série e nem é o tipo de mídia que eu costumo consumir. O que me pegou, na verdade, né? O que me fez gostar dessa série é o reflexo da sociedade americana nas décadas que são retratados os personagens, né? 50, 70 e 80. principalmente na década de 50, quando houve nos Estados Unidos um movimento chamado Red Scare, que era esse o pânico, né, em torno do comunismo, né, o pânico comunista, né, quando o governo começou a alardear as pessoas e quando era dito que comunistas comiam criancinhas. E aí, obviamente, a população odiava os comunistas, né? Tava muito associado ao nazismo. O governo americano, principalmente na figura ali do senador Joseph McCarthy, né? Inclusive, o movimento ficou chamado aí como macartismo, né? Eu não sei. Eu tô falando aqui as expressões todas aportuguesadas. Então, se eu tiver errado, se vocês falaram inglês melhor do que eu, vocês me corrijam aí. Mas é um movimento que foi conhecido como macartismo, né? Por causa do senador Joseph McCarthy. E era um movimento que perseguia os comunistas e, no embalo, também perseguia os homossexuais. E aí o nome desse movimento foi batizado de Lavender Scare, né? Que é tipo o pânico lilás, né? O pânico lavanda. Lavanda é outro nome para lilás. Então, o governo dos Estados Unidos aproveitava para perseguir pessoas homossexuais, principalmente homens homossexuais, mas, né, todas as pessoas, enfim. E era uma época em que a galera fazia denúncia, né? Sempre que havia alguma suspeita de que alguém pudesse ser homossexual, e essa suspeita podia partir de qualquer coisa, pra vocês terem noção, eles faziam interrogatórios com as pessoas, né? Tinha um grupo policial que fazia interrogatórios, que era a Unidade M. E aí, nessas entrevistas, né? Porque entrevista, né? Nesses interrogatórios, eles pediam pro cara andar pra um lado pro outro, pra eles lerem determinado trecho de um livro, faziam perguntas escabrosas e submetiam as pessoas ao teste do polígrafo, né? Que aqui, vou abrir esse parêntese pra fazer essa curiosidade, pra dizer essa curiosidade. Vocês sabiam que quem inventou o polígrafo foi um psicólogo chamado William Moulton Marston, que é o mesmo psicólogo que criou a personagem, uma personagem muito famosa dos quadrinhos chamada Mulher Maravilha? Pois é. Quem criou foi um psicólogo, e esse psicólogo deu para a Mulher Maravilha uma arma chamada Laço da Verdade, que é uma corda que quando a pessoa é enrolada por essa corda, ela é forçada a dizer somente a verdade. Esse rapaz é o mesmo que criou o polígrafo. Polígrafo esse que foi muito usado pela Unidade M para tentar descobrir se as pessoas acusadas de homossexualidade eram mesmo homossexuais. E aí, para se livrar dessas acusações, muitas dessas pessoas, talvez não se livrar das acusações, mas para se livrar das punições, né, pela descoberta da sua sexualidade, as pessoas denunciavam outras pessoas. Era aí a delação premiada da época, né? Delação premiada das gays. Era um sistema muito cruel, porque a gente acabava vendo... A gente acabava vendo, é ótimo, porque eu não tava lá, né? Mas era muito comum que as pessoas denunciassem os próprios amigos e, algumas vezes, em casos mais extremos, até os próprios companheiros, né? Inclusive, tem um caso muito icônico, né? Não sei se é muito icônico, mas isso acontece na série e é uma cena, um episódio pesadíssimo, né? Quando você vê uma moça que precisa denunciar a própria esposa, porque a esposa foi, sei lá, foi descoberta por alguém, a esposa foi denunciada por alguém que não ia com a cara dela lá no ambiente de trabalho, porque, enfim, nem que não ia com a cara dela, o cara dava em cima da mulher, e aí a mulher não gostou que ele deu em cima dela, e ela recusava as iniciativas dele, e aí ela acabou sendo denunciada, e a Unidade de M vai até a casa dela, interroga ela e a esposa, para não ser presa, para não perder o trabalho, né, para não passar por nenhuma espécie de tortura psicológica, acaba entregando a companheira. Gente, é pesadíssimo, sabe? Eu acho que é muito importante que qualquer pessoa assista essa série, independente de ser LGBT ou não, ou independente das cenas de sexo ou não, que eu sei que tem gente que não consegue ver cenas de sexo, principalmente se forem cenas de sexo homossexuais, né? Se forem dois rapazes transando, mas é muito importante pelo conteúdo histórico, né? Porque, inclusive, o senador McCarthy, Joseph McCarthy, né, que termina com THY, então é McCarthy. O senador McCarthy, que existiu, né, de verdade, ele tá lá no seriado, né? Ele é representado, tem um personagem, ele e um rapaz chamado Roy Cohn, que eu nunca tinha ouvido falar até assistir esse seriado, mas que também é um personagem histórico, né? Uma pessoa que existiu. E o que é melhor nessa coisa toda, né, que talvez seja a cereja do bolo, é a hipocrisia que reina com relação a essa perseguição às pessoas homossexuais, porque muitos dos perseguidores, né, muitas pessoas que são desses partidos, que é do senador, mesmo que são contrários ao senador, são pessoas homossexuais. E aí elas usam isso como escudo, né? Elas usam essa perseguição política para que elas mesmas não sejam descobertas. E aí a gente tem que lidar com casamentos forjados, relações muito tóxicas, né? Relações muito corruptas. Tem outra coisa na série também que é interessante falar, que era o motivo pelo qual drag queens, né? Homens gays que performavam drag queens não eram perseguidos enquanto performers. Porque enquanto performers, essas drag queens serviam as pessoas heterossexuais, né? Era como se fossem os bobos da corte da época, né? Eram enquanto artistas, eles não eram perseguidos pela sua sexualidade. Muito embora, fora do escopo do artista, né? Da classe artística, os homens gays que eram drag queens, mas quando não estavam performando drag queens, eles também eram perseguidos. Ou seja, você só podia performar a homossexualidade enquanto personagem, né? Enquanto artista. Fora dos palcos, você tinha que performar a heterossexualidade. Ninguém podia desconfiar, ninguém podia olhar pra sua cara e ver que você tinha uma unha pintada, por exemplo. Ou um cabelo feminino, ou atitudes femininas. Enfim, você seria perseguido como qualquer outro homossexual. E eu acho muito bom falar disso e traçar esse paralelo com o que acontecia lá na década de 50, né? Eu ia dizer assim, esse paralelo da ficção com a realidade, mas eu acho que não cabe aqui porque a série já trata muito de realidade, né? É uma série fictícia, com personagens fictícios e romances fictícios, obviamente, mas que tem um pé muito fincado na realidade. Ah, vale dizer também, que eu acho que essa era uma informação que eu devia ter dado desde o começo, que a série ela não tem um roteiro original, ela é baseada num livro, tá, gente? O livro tem o mesmo nome. Quem escreveu o livro foi um rapaz chamado Thomas Mallon, né? O livro foi lançado ali em 2007. E o próprio Thomas fez uma pesquisa profunda, né? Fez assim, uma pesquisa. Inclusive, tem um pesquisador também que trabalhou junto com os roteiristas da série, né? Pra ter essa cautela do que estava sendo retratado ali, se a liberdade poética não ia ser exagerada, né? Se não ia ficar tudo muito diferente do que aconteceu. Então, não dá pra dizer aqui que tem um paralelo da série com a realidade, porque a série retrata muito dessa realidade. Mas o paralelo que eu queria traçar era com o que aconteceu na década de 50 e o que acontece até hoje. Porque a década de 50, ela foi tipo há 80 anos atrás, 70 anos atrás, não é isso? 50 para 2000 são 50 anos, para 2020 é 70 anos atrás, mais ou menos, né? E é impressionante perceber como pouca coisa mudou, né? Parece que muita coisa mudou, parece que a gente progrediu em muitos aspectos, progrediu em muitos assuntos. Eu, por exemplo, posso estar aqui fazendo esse podcast enquanto homem gay, o que provavelmente não seria permitido lá na década de 50, mas ainda é interessante dizer que existe essa perseguição velada a pessoas homossexuais em muitos ambientes de trabalho. Na série, é retratado mais essa coisa governamental, né? As pessoas da série são funcionários do governo, trabalham para agências governamentais, né? Que perseguem nazistas, que perseguem comunistas, né? E existem agências governamentais especializadas em perseguir homossexuais. A Unidade GM, para vocês terem noção, ela demitiu, assim, tem na sua conta de demissão aí pelo menos 200 pessoas. 200 pessoas foram demitidas de seus postos, de cargos do governo, porque eram homossexuais ou porque foram simplesmente acusadas de ser homossexuais e não conseguiram provar que não eram. Até porque o diagnóstico era clínico, né? Como eu disse para vocês aqui, os testes eram testes de olho, né? E a pessoa que estava testando, que estava observando o testado, era ela quem dizia se esse cara era homossexual ou não. E é isso, e é muito da opinião de quem estava fazendo esse teste, né? Nada era muito conciso. Você não consegue dizer, pelas vezes de fato, se um homem é gay ou não, pelo jeito que ele anda, ou pelo jeito que ele fala, ou se ele fala chiclete, sabe? Isso é muito abstrato, e em casos como esse é muito absurdo, né? É absurdo que pessoas tenham perdido seus empregos e tenham sido socialmente desmoralizadas, né? Porque não era só perder o emprego na década de 50. Seus pais iam te odiar, iam te botar pra fora de casa, ou pior, iam te colocar em clínicas de reabilitação, onde você ia passar por tratamento de eletrochoque, né? Iam dar choques na sua cabeça, assim como o Coringa fez com a Arlequina, pra ver se você deixava de ser homossexual. E mais ainda, o que piora mais a situação, se é que isso pode ficar pior, é que os próprios homossexuais carregavam essa homofobia internalizada e se achavam merecedores desse tratamento, né? Muitos deles optavam por fazer os tratamentos de, abre aspas aqui, cura, né? Tratamentos de pseudocura, enfim. Era a vampira do filme de X-Men 2, ou X-Men 3, que tem a cura X-Men 3, né? A vampira de X-Men 3, que vai atrás da cura, mesmo que a Tempestade tenha olhado pra cara dela e tenha dito, eles não podem nos curar porque não há o que ser curado, né? Mas essa era a cabeça lá dos anos 50. E pulando para os anos 80, a gente vê aí o descaso do governo americano com as pessoas que sofriam com a AIDS, que foi considerada o câncer homossexual, né? O câncer dos gays. E aí a gente sabe, a gente compreende. Isso é uma coisa que eu já falei outras vezes nesse podcast, no decorrer dos anos, que a indústria farmacêutica, né, ela só se preocupou em procurar um tratamento, uma cura para quem vive com AIDS ou para pessoas que vivem com HIV, né, depois que o HIV ou que a AIDS passou a afetar também pessoas heterossexuais. Enquanto apenas pessoas homossexuais sofriam com a AIDS, não era de interesse dos governos procurar uma cura para a doença, porque... É muito provavelmente, ali, na opinião deles, essa doença estava fazendo um favor, que era varrer a nossa espécie da face da Terra. A série retrata esses tempos em paralelo, né? Eles vão acontecendo ao mesmo tempo. Você começa vendo os personagens mais velhos, depois vê os personagens mais jovens, e as cenas vão se intercalando, né? Enquanto eles são lá na década de 50 e na década de 80. E ela é uma série que eu considero historicamente importante, né? Porque retrata a realidade dessa época, que era uma realidade muito dura para quem era gay, né, para quem teve que viver, primeiro fugindo da sociedade, né, se negando socialmente enquanto pessoa gay, e depois a liberação sexual, depois que a gente pensou que as coisas iam melhorar, porque a gente estava aí podendo conviver melhor em sociedade, né, e algumas cidades dos Estados Unidos tinham os bairros que são os guetos homossexuais, né, os bairros onde você podia andar de mãos dadas, enfim, quando a homossexualidade começou a ser uma coisa mais aceita, mais socialmente aceita, veio a AIDS e colocou a gente aqui nessa, meio que nessa jaula, né, a gente passou a viver com medo, porque o nosso sexo agora, além de ser pecado, ele também era mortal, né, ele nos mataria se a gente não tomasse certos cuidados, e a gente ia morrer sozinho porque não havia empenho das autoridades governamentais em cuidar da gente, né? Em cuidar da nossa saúde. Eu vou deixar essa recomendação aqui para vocês. Eu queria começar esse episódio falando dessa série porque ela me impactou bastante, de maneira positiva. Eu achei uma série super bem produzida, eu acho o texto dessa série maravilhoso. Tudo que é dito ali nessa série é muito interessante de se assistir. Então, independente da sua sexualidade, independente se você tem interesse ou não em questões LGBT, eu recomendo muito que você veja essa série para você ter um mínimo de noção de como é que é a realidade dos fatos pra gente, né? Pra gente que é homossexual. Porque eu sei que hoje é mais velado, eu sei que hoje acontece de maneira, não sei, mais escondida, mais mascarada. Acho que essa era a palavra, né? Isso acontece de maneira mais mascarada, mas ainda acontece. A gente ainda tem problema no trabalho, a gente ainda sofre homofobia no trabalho, a gente ainda tem muitos companheiros de trabalho que são LGBT, mas que se negam a dizer que são LGBT para não ter esse enfrentamento. Pessoas que não dizem isso dentro das próprias famílias. Porra, tem tipo 3 meses, o quê? 5 meses? Foi o quê? Outubro? Que tinha pastor aí na Câmara dos Deputados, sei lá, pastor lá em Brasília, pregando contra o casamento homossexual, contra o casamento LGBT, né? Nem homossexual, né? Contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamento homoafetivo, né? Tinha gente pregando contra isso porque a família, segundo a Bíblia, e etc e tal, e sei lá o que, sei lá o que. Muito do que a gente vive tá retratado, muito que a gente viveu e vive ainda hoje, tá retratado ali nessa série. Fica a recomendação fortíssima, vão ver Companheiros de Viagem, tá no Paramount Plus para você ver os 8 episódios, porque a série já saiu, já começou, já terminou, então... É uma minissérie, né? Não deve ter continuação. Ela é redondinha, tem começo, meio e fim redondinho. Fica aí a recomendação para vocês saberem agora o que foi o pânico lilás, né? O que foi o pânico vermelho. E esse pânico persiste até hoje, né? Ele é conversado, é difundido e ainda é usado para gerar medo nas pessoas até hoje, né? Essa história de que nós vamos acabar com as famílias, né, que nós vamos... Eu acho ótimo trazer isso aqui, né, falar sobre acabar com as famílias. Quando a gente teve aí, nessa semana, eu acho... Ai, não queria dar risada disso não, gente, porque o assunto é muito sério. Mas não é amável, não é adorável essa hipocrisia, né, dizer que somos nós que acabamos com a família brasileira, né? Vocês sabiam que a maior porcentagem de casos, né, de pedofilia acontece dentro de casa e que não são praticados por pessoas homossexuais? Depois eu vou fazer um episódio falando sobre isso e vou trazer esses dados para vocês. Eu só vou aproveitar o gancho da violência para lembrar que tá muito difícil passar uma semana aqui no Brasil, fazer um episódio de podcast sem ter que retratar, sem ter que falar aqui sobre um caso que não seja de racismo ou muito próximo a isso, né? Essa semana, no comecinho da semana, um rapaz que é entregador, poucas semanas depois de um entregador ter sido quase assassinado por um senhor de idade, essa semana foi um entregador foi baleado na perna por um policial militar, que ficou zangado porque o entregador não quis subir com o lanche para o apartamento do próprio policial. Segundo consta a história, né? Segundo consta dos autos, o entregador teria ido até o condomínio do policial. O policial não estava em casa, estava só a esposa. E a esposa do policial pediu que ele subisse. Ele disse que não ia subir, que ia deixar o lanche na portaria. E a mulher se recusou a receber, porque não queria pegar o lanche na portaria e levar o lanche de volta. Quando o policial chegou em casa, a mulher relatou o ocorrido e disse para ele que havia sido destratada pelo entregador. Né? Isso, e essa história que eu tô contando aqui é a versão do policial. Isso tá lá no depoimento que ele prestou pra polícia quando ele mesmo foi se entregar, acho que 24 horas depois ou 48 horas depois do ocorrido, porque ele quis livrar o flagrante. E aí ele foi atrás do motoboy, do entregador, e ele tava lá numa praça onde ficam muitos entregadores, né, esperando que as entregas apareçam, tal qual aconteceu com o rapaz lá de semanas atrás. Chegando lá, ele bateu boca com o motoboy por causa dessa história dele não ter subido, sacou da arma e, segundo o PM, o motoboy tentou agredir ele, ficou agredindo ele com palavras e ficou incitando violência dos outros motoboys contra o policial. Quando ele sacou da arma, o motoboy quis tirar a arma dele, quis desarmar ele, e nesse confronto, nessa briga, o policial acabou atirando nele, deu um tiro que ele disse que seria um tiro de advertência, portanto atirou na perna, né? Não atirou pra matar, só que aí o tiro atingiu uma artéria muito importante que passa pela perna, e aí o rapaz teve que ser internado, e até agora, até o momento desta gravação, ele tá internado na UTI. O entregador em questão tem 24 anos, ele chama Newton Ramos. Já o PM, para que vocês, caso vocês estejam se perguntando aí qual é o nome dele, ele chama Roy Martins. Ele é cabo da Polícia Militar. Isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro. A título de curiosidade, né? Se vocês querem ver a outra versão dos fatos, o motoboy fez algumas gravações no momento do confronto, né? Quando eles estavam ali batendo boca, quando eles estavam, enfim. E nas gravações do motoboy, ao contrário do que diz o PM, era o PM que parecia muito alterado, né? O PM que estava ali muito zangado e tentando agredir o motoboy, que tentou se defender não sozinho, né? Pediu ajuda dos colegas. Enfim, aconteceu como aconteceu. Eu aconselho vocês a não formar a opinião de vocês só pelo que eu tô falando aqui, tá? Se vocês tiverem interesse, pesquisem o acontecido, leiam as notícias, vejam os vídeos do motoboy e leiam o depoimento do policial militar e aí vocês tiram as conclusões de vocês. Mas eu não podia fazer esse episódio de podcast sem comentar isso aqui com vocês, porque os casos de racismo estão sendo cada vez mais noticiados, né? A gente sabe, eu não vou dizer aqui que o racismo começou essa semana, começou junto com Bichas Nerds, né? Não faz sentido, a gente sabe o quanto de racismo existe aqui, mas tá ficando difícil a gente passar uma semana sem que tenha uma notícia que não envolva alguma espécie de violência racial, né? Alguma espécie de violência LGBT. Então, por mais que eu quisesse só comentar coisas boas com vocês e falar sobre seriados e falar sobre cinema, sobre filmes, sobre quadrinho, inclusive eu não falei sobre quadrinho aqui com vocês, né? Preciso trazer quadrinho pra pauta aqui. Anyway, tá ficando difícil não fazer, não, passar uma semana sem trazer uma notícia dessa espécie aqui pra vocês, né? Eu fico grato que pelo menos essa semana eu não trouxe nenhuma notícia de violência contra pessoas LGBT, muito embora eu já esteja esperando a quantidade de violência que vai acontecer lá no dia 4 de maio, quando Madonna estiver fazendo show aqui no Brasil, de graça, nas praias, na areia de Copacabana. Gente, eu tô gravando esse episódio no mesmo dia que eu tô lançando. Hoje é sábado, 9 de março. Eu deveria ter gravado esse episódio na quinta, porque normalmente eu gravo na quinta, edito na sexta e solto no sábado. Mas eu tô gravando hoje, sábado, porque eu fiquei incrédulo. E se eu tivesse gravado esse episódio na quinta, eu estaria dizendo agora pra vocês que isso tudo não ia passar, não passa de fake news. Porque eu não acreditei até o último segundo que esse show realmente aconteceria. Não me parece que é algo do feitio da Madonna. Madonna é chata pra caramba, né? E eu tô falando isso enquanto fã, eu sei como ela é cri-cri, ranzinza. Ela não é dada a esse tipo de muvuca. e fazer um show de graça, porque eu sei que Madonna já cantou em shows que são de graça, mas eram sempre shows beneficentes. E ela fazia shows ali de 15 minutos, né? Quando muito, meia hora. Entrava, dizia oi, doe em dinheiro, cantava uma música, duas, três, e ia embora. Né? E aí, com essa parceria que ela fez aqui com o Itaú, né? Comemorando esses 40 anos de carreira dela e 100 anos de existência do Itaú, 100 anos de enriquecimento do Itaú, né? Se bem que o Itaú tem dinheiro suficiente, né? E a Madonna, apesar de todos os pesares, ela não canta porque ama, ela canta porque pra ganhar dinheiro, né? Ela faz show pra ganhar dinheiro, ela cobra ingresso. E normalmente os ingressos do show dela não são baratos. Então o Itaú deve ter pago, né? Deve ter coberto aí, feito uma oferta muito boa pra ela ter aceitado fazer um show de graça no Rio de Janeiro, em Copacabana. E eu tô pensando aqui na muvuca que vai ser. Essa notícia foi confirmada na quinta-feira e foi confirmada primeiro pela Prefeitura de São Paulo. Pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Teve um colunista da Folha de São Paulo, eu acho, que noticiou isso na quinta de manhã, dando como certo. Primeiro foi, acho que, o Madonna Online, né, que falou sobre isso, dizendo que sabia que ia ter show da Madonna aqui mesmo, que vinha pro Brasil e tudo mais, né? Depois começou a ter essa boataria de que o show seria de graça, e aí um jornalista divulgou isso na quinta-feira de manhã. Quando foi na quinta-feira de tarde, já estava na Globo News, já estava no G1, entraram em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura confirmou o show, acho que foi a primeira confirmação oficial de que esse show ia acontecer, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que deu. Muito embora, ainda hoje, nesse sábado, dia 9, a Madonna não tenha falado, né, ela mesma não tenha se pronunciado a respeito desse show, nem ela no Itaú, né, nem a produção do próprio show. A gente não tem essa informação oficial partindo da artista ou da produção da artista, né? Foi confirmado pela Prefeitura do Rio, e aí saiu noticiado em tudo que foi veículo de comunicação, e muito embora eu queira dar credibilidade para o jornalismo brasileiro, né, ainda não vou ficar tão chocado se no final das contas isso tudo no passado é uma grande pegadinha, né? E a gente estiver sendo trollado. Agora imagina a muvuca que vai ser, né? A quantidade de gente, né? Nem tô falando aqui de violência, tipo, de roubo, de arrastão, porque eu sei que isso acontece em qualquer evento, independente do show ser da Madonna, de quem quer que seja, né? Ouvi dizer fosse expressão. Eu li algumas matérias falando sobre como foi tranquilo o Réveillon do Rio de Janeiro nesse ano, de 23 para 24, que tiveram pouquíssimos casos registrados de violência ou de roubo, né? Assalto, enfim. Furto, eu acho que é mais comum, que estão enfiando a mão no bolso das pessoas ali sem ninguém ver. Mas assalto mesmo, arrastão, essas coisas, parece que esse ano foi muito tranquilo pro Réveillon do Rio de Janeiro, que tem a fama de ser uma cidade violenta, e eu não posso falar sobre isso com propriedade, porque eu não vivo lá, eu não moro lá, e é muito complicado a gente fazer essa medição desse juízo de valor para uma cidade se você não está lá presente, né? Só pela boataria, pelo que as pessoas falam. Mas me parece que o Réveillon foi muito tranquilo, e que já tiveram outros shows lá, que reuniram ali 1 milhão de pessoas na praia. Não me custa mais acreditar que isso vai acontecer, que vai ter o show da Madonna, né? O que me custava, na verdade, a minha falta de crença nessa história toda, não era por conta da segurança da cidade, porque era impossível fazer um show desse porte, porque a cidade não comporta, porque não cabe na praia, não era nada disso. Era só porque era a Madonna. Que eu não acreditava que a Madonna aceitasse esse tipo de proposta, né? Então, era muito mais uma coisa minha com a artista, por conhecer o modus operandi dela, né? Achar que isso não ia acontecer. Mas tá confirmado. E aí, de quinta-feira pra cá, já me perguntaram dezenas de vezes, porque todo mundo sabe que eu sou fã da Madonna, que tenho aqui uma porção de discos, de CDs, enfim, né? Muitas pessoas me perguntaram o que eu ia fazer com relação a isso. E eu disse pra todas as pessoas, eu dei pra todas as pessoas a mesmíssima resposta que eu vou dizer pra vocês agora. O que eu vou fazer é absolutamente nada. Primeiro, porque eu não tenho nenhuma condição financeira de me tacar daqui pro Rio de Janeiro para assistir um show. Eu teria que ver onde é que eu ia ficar. A esse ponto da história, a hospedagem, um Airbnb ou qualquer hotel do Rio de Janeiro já deve ter triplicado ou quadriplicado os preços. A procura deve estar altíssima. Tudo já deve estar lotado e o que tiver vago deve estar caríssimo. Então eu ia ter que depender de favor, pedir para algum amigo para me receber, para ficar na casa dele. Aí eu não conheço a cidade, não conheço o transporte público. Ia ter que ter dinheiro para me locomover até o local do show. Não sei que horas eu ia ter que chegar no local do show para poder assistir. O que você pensa? Um show desse vai começar 8 horas da noite, 10 horas da noite. 7 horas da manhã, da quinta-feira, já vai ter gente lá com a sua cadeira, com o seu guarda-sol, morando na frente do palco, que talvez não esteja nem montado ainda, esperando para esse show acontecer. E aí vocês pensam, se esse show fosse aqui em Fortaleza, que é onde eu moro, onde eu nasci e me criei, onde eu conheço bem a cidade, sei onde tudo acontece, sei me locomover, como chegar, como ir, como voltar para casa, eu ainda não iria. Se Madonna fosse fazer um show no aterro da Praia de Iracema, onde normalmente acontecem shows aqui em Fortaleza, onde é feito o Réveillon da cidade, por exemplo, eu ia me organizar com uma dúzia de amigos meus para a gente tentar alugar um quarto de hotel de algum edifício que ficasse ali de frente para o palco ou de frente para a praia, para a gente assistir esse show da sacada do prédio, de alguma janela, ouvindo as músicas e tomando nossos bons drinks. Mas na areia, no chão, gente, eu não me submeto a isso mais. Eu não tenho mais esse pique. Eu não tenho mais essa coragem. Eu sou uma senhora já. Eu não tenho joelho para fazer isso. Pra vocês terem noção, eu fui pro show da Madonna em São Paulo em 2008, quando ela veio aqui com a turnê do Rapadura, né? A Chicken Suite. Eu fui para dois shows. O primeiro dia, eu fui pra arquibancada. Então, assisti o show bem de longe. Vi praticamente tudo do telão, porque a Madonna era do tamanho de uma formiguinha, né? De onde eu tava olhando. E no segundo dia, eu fui pro chão, né? Fui ficar ali colado na grade, no gramado mesmo. Porque eu queria ver ela de perto, né? Eu queria que ela cantasse no meu ouvido. E, pra vocês terem noção, eu vi o show com muito mais conforto. Eu aproveitei muito mais o show da arquibancada. Porque no chão, apesar de você estar mais próximo, né, e ter essa sensação de proximidade com o artista, né, de ouvir a pancada do show mais forte, é muito apertado, é muito quente e tem pessoas que são mais altas que você. Eu lembro, na época, de ter visto meninas que são bem mais baixas que eu, assim, garotas de, sei lá, 1,5m, 1,55m, e atrás de homens que tinham, tipo, 1,90m e a menina assim, ó. Ela só via as costas do cara, ela não se movia nem para um lado nem para o outro, não tinha para onde ela ir, porque estava muito apertado, sabe? E não tinha ninguém que levantasse essa menina para ela poder assistir o show. Então ela não viu nada do show, ela só ouviu a música no tempo e sentiu o cheiro de sol das pessoas. É muito bom assistir show no chão, perto do palco, quando você é jovem, quando você quer viver essa aventura, e eu recomendo que se você tenha pique, vá mesmo. Faça mesmo, porque é inesquecível, é experiência inesquecível. Mas depois que você tá velho, pra vocês terem noção, eu fiquei tanto tempo na ponta do pé, tanto tempo, que quando eu voltei pra Fortaleza, acho que 2 dias depois do show, eu fiquei entrevado na cama. Eu não consegui me levantar por causa da dor que eu fiquei na minha lombar. Fiquei com a lombar tão dolorida que eu gritava de dor, eu não conseguia sentar na cama, pra vocês terem noção. Eu fiquei deitado de bruços durante horas, com uma amiga minha fazendo massagem, passando gelol nas minhas costas para ver se amenizava a dor e tomando comprimido para relaxante muscular, porque a minha lombar ficou fodida de tanto tempo que eu fiquei na ponta do pé. Eu não tenho condições de ir pro chão desse na areia. Não tenho condições de assistir a Madonna, ouvir as músicas que eu gosto tanto, que o Celebration é um show só com música antiga, né? Celebrando aí os 120 anos que a Madonna tá fazendo de cantora, né? De carreira. Seria muito custoso para mim ouvir essas músicas num show, ao vivo, com ela cantando e não ter pique para aproveitar o show como eu gostaria. Então, mesmo que fosse aqui em Fortaleza, eu não ia para esse show para ficar na areia. Quem dirá no Rio de Janeiro? Então, quem for, boa sorte. Vocês têm minha bênção. Espero que vocês se divirtam muito, inclusive se divirtam por mim. Eu mesmo não vou. Me contento em assistir pelo streaming, né? Me contento em assistir a versão gravada na minha televisão, sentado no conforto do meu sofá, quando isso sair. E estou rezando para que se concretize de maneira mais sólida esse encontro que ela teve com a Kylie Minogue, que é um sonho de todo fã antigo, de todo mundo que acompanha a Madonna ali de muitos anos. Muito provavelmente conheceu a Madonna no final dos anos 90, comecei nos anos 2000, com o disco Fever, né, com o famoso La La La, Just Can't Get Out of My Head, e esses 25 anos que a gente está acompanhando a Kylie Minogue, junto com a Madonna, a gente queria que houvesse essa parceria, que elas cantassem juntas, fizessem um single, e aí esse encontro aconteceu nos palcos, né, essa semana, ontem não, foi na quinta-feira também, anteontem, Madonna pediu para a Kylie Minogue subir no palco durante o show, e elas cantaram juntas I Will Survive, depois cantaram um trechinho de Just Can't Get Out of My Head. Gente, quando vocês estiverem namorando com alguém, por favor, fiquem com alguém, namorem com alguém que olhem para vocês como a Kylie Minogue olhava para Madonna nessa apresentação, porque ela parecia completamente apaixonada, né? Ela diz quando encontra a Madonna que esse era o encontro que ela esperava há muito, 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 muito tempo, né? E dá pra você perceber na empolgação dela, imagina como ela tava nervosa com a Madonna em cima do palco. Gente, foi coisa linda de Deus. Eu gostei muito, fiquei maravilhado, assim, é quase como se fosse um sonho meu que estivesse se realizando, né? Mesmo não estando lá no show, mesmo não estando presente, mesmo não sendo um clipe ou uma música nova, foi uma experiência muito encantadora. Diferente, eu acho, da experiência desencantadora que teve uma galera lá na Escócia. Ai, gente, eu sei que eu sou a pessoa da notícia atrasada e provavelmente você já viu isso em algum lugar. Mas eu dei muita risada. Não porque eu gosto de ver gente se dando mal, né? Não é isso. Mas é porque eu lembrei muito da história do show do Patati Patatá aqui do Brasil. Vai-se embora toda essa síndrome de cachorro vira-lata que a gente tem, né? Quando a gente fala aí dos países de primeiro mundo, né? Dos países evoluídos, dos países desenvolvidos, que é o termo correto agora, né? Não existe país de primeiro nem terceiro mundo, né? São países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E a gente adora dizer que esse tipo de falcatrua só existe aqui no Brasil. E aí, lá na Escócia, né, uma galera prometeu fazer uma experiência imersiva da Fantástica Fábrica de Chocolates, divulgaram nas redes sociais imagens feitas por inteligência artificial, com cenários fantásticos, né, cenários incríveis, todos feitos com doces, tudo muito lúdico. E aí as pessoas compraram um ingresso que era o equivalente a mais ou menos R$220, era 35 libras, se eu não me engano. Foram vendidos aí cerca de 800 ingressos, e quando as pessoas chegaram nesse evento, gente, pelo amor de Deus, sabe esses eventos de anime de bairro que você vai? Então, esses eventos são melhores. Não tinha nada, um galpão com um monte de EVA preto, EVA não, TNT, desculpa, não era nem EVA, é um monte de TNT, um monte de cortina de TNT preta, uma decoração mínima, mal e porcamente feita no Paint. E todas as imagens que as pessoas viram quando foram comprar o ingresso, né, que as pessoas viram pela tela do computador, do celular, que eram gerados por IA, eram apenas cartazes, eram apenas panos impressos e pendurados nas paredes. As moças vestidas de Umpa Lumpa, na frente de uma mesa, onde elas deveriam estar fazendo experimentos que talvez lembrassem aí os experimentos do Willy Wonka, né, na fábrica de chocolate, parecia, gente, uma mesa de gente assim, produzindo anfetamina, sabe, gente fazendo droga, essas mesas de experiência de cientista maluco, com as fotos que fizeram das moças completamente desanimadas, sabe, uma cara de cu, tentando fazer das tripas coração para atender as crianças, e eu imagino o vexame. Para além de quem comprou o ingresso ter que ter passado por essa vergonha, né? Por ter sido vítima de um golpe de estelionato, né? As pessoas que estavam trabalhando lá, que tiveram que fazer das tripas coração para poder entreter quem chegava. Segundo os pais disseram, toda a experiência imersiva, muitas aspas aqui na experiência imersiva, conseguiam ver tudo que tinha para fazer lá, né, dentro do galpão em 2 minutos. Era tipo entrar e sair. E aí você gastou R$220 por cabeça para você entrar e sair de um galpão, que não tinha nada. E as moças tentando distribuir balinha para as crianças. O cara que fez o Willy Wonka tentando improvisar, porque ele chegou lá sem saber que personagem ele ia fazer. E foi dado para ele a roupa de Willy Wonka. E no roteiro que ele tinha que interagir com um monte de objetos, mostrar objetos, tirar coisas, do cu, que não tinha lá no evento. Então ele teve que mentir um monte de vezes, assim, improvisar com as coisas que ele tinha na mão, que era uma fantasia, né? Sem contar o personagem aleatório que apareceu lá, que era um cara de máscara com uma peruca, numa roupa toda preta, que parecia o fantasma da ópera, assustando as crianças. Por quê? Porque tinha que ter um vilão, fizeram a simulação de um vilão, e esse cara saía do nada de trás do espelho, e as crianças ficaram malucas, correndo, chorando com medo. Gente, foi um caos. Foi um caos. Eu tenho certeza que Patati Patatá não ia fazer uma palhaçada dessa com a gente. E só faltou as pessoas gritando na porta do evento, né? Queremos meu dinheiro! Queremos meu dinheiro! Queremos meu dinheiro! Só faltou isso, que foi o Patati Patatá da Escócia. Enfim, eu vou encerrar essa semana aqui. Como sempre, eu já falei demais, mais do que o que eu gostaria. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Espero que vocês tenham assistido Companheiros de Viagem. Se vocês não assistiram, vão assistir. Se vocês já assistiram, me digam. Ou depois que vocês assistirem, voltem aqui. Me procurem lá nas minhas redes sociais, Gambit Cavalcante, no Instagram e no X e no TikTok. E vão dizer pra mim o que vocês acharam da série, né? Se vocês tinham conhecimento de tudo que se passava naquela série, se isso foi novo pra vocês, como algumas das coisas foram novas pra mim, né? Nem tudo. Algumas coisas eu já sabia, porque já tinha feito pesquisa pra falar sobre Stonewall, Né? Então, saber dessa perseguição do governo americano com relação às pessoas homossexuais, que inclusive os nomes delas saíram nos jornais, né? Que elas tinham sido demitidas por essas acusações de atos libidinosos, né? Todas as coisas que gays fazem. Então, já sabia de algumas coisas. Se vocês não sabiam, contem pra mim o que vocês já sabiam, né? Se vocês já tinham essa informação e o que vocês já acharam da série. Comentem aqui se vocês sabiam também essa história lá da Fantástica Fábrica de Chocolate. Tragam a indignação de vocês com relação ao mais um entregador que sofreu violência aqui no Brasil por parte de alguém que ficou insatisfeito com o sistema de entrega. Ai, senhor! Até quando? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou encerrar esse papo com vocês. A gente se vê no sábado que vem. Tá bom? Beijão, tchau, tchau!